vou gravar, porque se os serviços tiverem alguma dúvida, fica o registro, é melhor gravarmos. Ora, bom dia a todos mais uma vez. Sabe se a senhora deputada Paula Santos vem? Vem? Então, aguardamos mais um minuto. Está demorada ou... Veja lá. Ainda não.
É melhor também. Obrigada, Sr. Presidente, por permitir que eu faça um ponto prévio à reunião. Era uma sugestão apenas. A nossa comissão é uma das comissões mais trabalhosas e com mais audições e com mais projetos que deixem à comissão para análise e com imenso trabalho que tem que ser feito a nível de comissão. E então a minha sugestão seria, como o Regiés é um trabalho técnico demorado, que paralisa, no fundo, todo o trabalho da Comissão, e eu sugeria que se criasse um grupo de trabalho para que fizesse o trabalho do Regiés, de maneira a que não paralisasse o trabalho da Comissão e que a Comissão continuasse com a sua ordem de trabalhos habitual. Porque, pelo que se percebeu da reunião que foi feita ainda esta semana, é um trabalho que vai ser demorado e que paralisa todo o trabalho da Comissão. A minha sugestão, e eu faço essa sugestão tendo apenas dois deputados, em que uma vem à comissão e outra está na parte do Regiés. Os três grupos e os restantes têm bastantes mais pessoas, bastante mais deputados, que poderiam estar, alguns, ou um ou dois, no Regiés, nessa questão mais técnica, e que a comissão pudesse trabalhar regularmente, semanalmente, procedendo àquilo que são os trabalhos regulares da Comissão. Caso contrário, o trabalho fica paralisado até que se conclua o trabalho do Regiés, que me parece também que não é bom para nós que estamos nesta Comissão perceber que o trabalho está todo paralisado para se decidir e para terminar um trabalho que pode ser feito numa Comissão, num grupo mais técnico. Era uma sugestão.
Obrigada. Eu ouço os grupos parlamentares aquilo que tiverem a dizer sobre esta proposta. Senhora deputada Inês Barroso, faça.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, senhores assessores. Compreendendo o teor da apresentação desta proposta pelo LIVRE, eu creio que neste momento não poderá ser execuível. E não poderá, porquê? Porque a parte, digamos que mais técnica, já foi realizada nas reuniões prévias que tivemos até antes de começarmos as votações aqui, para conseguirmos, de alguma forma, harmonizar as propostas de todos os grupos parlamentares. Neste momento, o que estamos a fazer é uma votação que tem que ser feita em comissão e que alguns dos artigos implicam até reformas estruturais que devem ser do conhecimento de toda a comissão. Portanto, o PSD, compreendendo a proposta e a sua boa vontade, não pode concordar com a mesma. Muito obrigada.
Bem, Sra. Deputada Maria José Guiar.
Muito obrigada. Bom dia a todos. É pertinente aquilo que está a expor e obviamente, há coisas que se vão arrastando e não podem arrastar-se. No entanto, eu penso que criar-se um grupo de trabalho até isso implicaria mudar o nosso plano de atividades e não só. E já estão previstas, sim, reuniões de comissão extra e acho que devemos ir mais por aí. Portanto, criando reuniões de comissão extra suplementares realmente nesse sentido. Fizemos isso na sexta-feira passada, vamos fazer isso hoje não. Para a semana, no fim do plenário, podemos fazer isso mais vezes, de forma a não atrasar efetivamente o trabalho de comissão. No entanto, concordo também com o que foi dito pela senhora deputada Inês Barroso, portanto, já estamos numa fase de votações, elas têm que ser feitas aqui em sede de comissão, não em grupo de trabalho. Não pode ser em grupo de trabalho, tem mesmo que ser em sede de comissão. Agora, criar-se essas comissões ou essas reuniões extra, acho que sim, acho que devemos fomentar isso e não perder, pelo menos, que aconteça uma vez por semana, uma reunião de comissão onde se avancem com os trabalhos regulares da comissão.
De avançar. Sr. Deputado Aida Carvalho.
Bom dia, obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu concordo com a proposta do LIVRE, o que na verdade veio um pouco ao encontro do Grupo Parlamentar do Chega, isto é, que na verdade os trabalhos da Comissão não fiquem bloqueados pelo REGIES e que se encontre aqui uma forma, um mecanismo, a Sra. Deputada utilizou o termo grupo de trabalho, mas que seja uma metodologia, seja ela de que natureza for, em que se possa fazer paralelamente a votação da REGIES e que não bloqueie os trabalhos da Comissão de Educação e Ciência.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu percebo a bondade da proposta que é feita, mas eu creio que se consegue encontrar uma solução mantendo à mesma que o processo de especialidade no REGIES seja na comissão. Porque a questão é, se nós formos olhar para o conjunto de comissões, que são 15, mais as de inquérito que existem, mais os grupos de trabalho, subcomissões e afins, bom, eu acho que são dezenas de reuniões por semana. Criar mais um grupo de trabalho só cria dificuldades. A minha sugestão era a seguinte, que pudéssemos continuar a fazer a especialidade no âmbito da comissão e encontrando datas que sejam possíveis para todos, mas uma das reuniões por semana, se for mais que uma por semana, todos assumimos o compromisso que há uma hora e meia em que tratamos as várias questões da comissão que temos a tratar e começamos o REGIES, ou seja, em vez de começarmos com o REGIES e deixarmos tudo para o resto, pois não vamos conseguir tratar, marcamos a reunião, uma hora tratamos das questões que temos que tratar e depois prosseguimos com o REGIES até à hora que se entender ir e não terminando, volta-se a seguir e uma vez por semana fazíamos isto, eu acho que era mais adequado para todos, permitia à mesma que os vários pontos e temas que temos tratado a comissão tratamos e permite não multiplicar mais grupos de trabalho, porque eu vou ser muito sincera, mais grupos de trabalho, só há três partidos aqui na Assembleia da República que conseguem participar em todos, os outros não conseguem. E, portanto, estar a tomar essa decisão está-se a decidir que os outros partidos não vão conseguir participar e isso não me parece correto.
Muito bem, muito obrigada. Não havendo... peço desculpa, Sra. Deputada Angélica.
Senhora Presidente, também subscrever esta afirmação que a Senhora Deputada Paula Santos referiu com uma ressalva e percebo a sugestão do LIVRE era no sentido de acelerar. Eu acho é que tem que haver também um esforço da nossa parte em ter reuniões mais longas, por mais complexo que seja para os senhores deputados, naqueles dias em que estão todos deslocados e estão todos cá, e, portanto, fazermos o esforço, até porque há reuniões na Assembleia da República que decorrem até bem tarde, até altas horas da noite. E, portanto, é um esforço que eu acho que nos cabe fazer para concentrar este trabalho. E também dizer o seguinte... Esta negociação que é feita agora, e aliás com a apresentação de propostas em cima da hora, não é técnica, é puramente política. E por isso é que tem que ser feita em sede de comissão. Muito obrigada.
Sim, muito obrigada. Efetivamente, em grupo de trabalho, num grupo de trabalho informal, porque já não seria constituído um grupo de trabalho formal, podia haver alguma discussão e votações indiciárias, mas de qualquer maneira teriam sempre de ser assumidas pela Comissão e teria sempre de ser trazido à Comissão. Bom, não havendo acordo, vamos manter o processo como está a decorrer, sendo que aquilo que a Sra. Deputada Filipa Pinto disse, de mantermos os trabalhos da comissão e de não paralisarmos tudo, nós estamos a tentar fazê-lo já na próxima, sim, já no próximo dia 25, temos uma reunião às 9, onde vão ser tratados temas que estão pendentes da comissão e depois o regiés no pós-plenário. Portanto, e aquilo que eu propunha era depois no dia 26 mantermos a mesma coisa, reunião às 9 e depois às 13h30 e pós-plenário se fosse preciso, e portanto tentarmos multiplicar as reuniões de maneira a conseguirmos ir acompanhando as matérias da comissão para que não fiquem paradas e ao mesmo tempo irmos avançando com RGS.
Sim, permita-me só dizer que já houve na reunião de há duas semanas o pedido de que uma proposta do livro que eu pedi para ser incluída na ordem de trabalhos fosse discutida depois do RGS. Portanto, o que estamos a tentar é que tudo fique paralisado até que se faça a votação final do RGS. Portanto, o que eu pedia era que a comissão trabalhasse normalmente e que se trouxesse aquilo que foi aprovado no plenário e que deixou à comissão para discussão e votação fosse feito. Era só isso que eu esperava.
Sim, eu já trago aqui na nova proposta de ordem do dia para 25/3 a inclusão dessa iniciativa do LIVRE. Sim, senhora deputada Paula Santos, faça favor.
Senhora Presidente, bem sei que a próxima semana é uma semana bastante difícil, porque só temos dois dias de trabalho na Assembleia. Mas nós não damos acordo à reunião para 26 a seguir ao plenário, não temos qualquer possibilidade de participação. E no dia 26 de manhã, só até às 10h30, porque as quintas-feiras de manhã estão reservadas para as reuniões dos grupos parlamentares, eu creio... Pronto, só até às 10h30.
Muito bem. Senhora deputada Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu acho que devemos fazer aqui um exercício e voltar um pouquinho atrás relativamente ao RGS. E eu aqui tenho mesmo que dizer o seguinte, aquilo que nós estamos a tentar fazer, até porque o RGS já teve prevista a sua votação para há umas semanas atrás, aquilo que estamos a tentar fazer é acelerar o RGS para que o concluamos com a maior brevidade possível. Portanto, o que estamos a ter é a dificuldade em que os grupos parlamentares consigam estar, possam estar. A senhora deputada Angelique da Teresa referiu, e bem, que tem que haver aqui um compromisso, um esforço conjunto, para que todos nós, grupos parlamentares, possamos expressar e disponibilizarmos para concluir esta missão do RGS com a maior brevidade possível. Não é estarmos a protelá-la, não queremos bloquear nada, mas não queremos estar a protelar estas votações do RGS por um calendário sine qua non. Portanto, se houvesse esta disponibilidade de até final do mês concluirmos o RGS, se calhar conseguiríamos, no prazo de 10 dias, depois ficarmos completamente disponíveis para todos os outros assuntos. Pronto. Não vai acontecer porque realmente não está a ser possível por parte dos grupos terem essa disponibilidade.
Bom, mas esta é uma questão também da comissão.
Exatamente.
Nós temos de dar... Sim, espera só, a senhora deputada Maria José Aguiar tinha pedido, a senhora deputada Inês Barroso ainda não tinha concluído. Nós interrompemos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu reitero aquilo que disse, ninguém está a querer bloquear nada. Aquilo que estamos a querer fazer é assumir um compromisso que temos com a Academia e com todo o ensino superior, que é concluirmos o RGS com a maior brevidade possível. Façamo-lo. É preciso, a semana passada, na sexta-feira, era preciso cá ficar. Às 6h30, eu estava à espera de ficar cá até à meia-noite, porque não? Nós queremos é despachar o RGS. Toda a gente tem compromissos pessoais, políticos, partidários, mas se calhar temos que fazer este esforço no dia 25 à tarde, muito bem. Não há horas para terminar. No dia 26 o PCP já disse que não pode. À tarde, creio eu, não é, senhora deputada Paula Santos? Portanto, vamos lá fazer este esforço, é no sentido de encontrarmos momentos e de estarmos todos para que até a final do mês concluamos este processo. Muito obrigada.
Senão não conseguimos concluir e chegar a acordo nenhum nesta reunião, vamos tentar ser mesmo breves. Sr. Deputada Maria José.
Muito obrigada, vou mesmo tentar ser sintética. Eu acho que temos mesmo que fazer esse esforço grande da parte do Grupo Parlamentar do Chega. Estamos disponíveis para todos os tempos, seja de manhã, seja no final do plenário, seja à sexta-feira à tarde, todos os períodos, devemos fazer esse esforço, porque é do interesse de todos resolvermos esta situação do RGIES e fazer a votação e concluí-la o mais rápido possível. Claro que nós também temos projetos que estão para baixar à comissão e de ser discutidos em sede de especialidade, temos também o requerimento, temos também muitas coisas. No entanto, temos que tentar conciliar tudo e, tal como disse a Sra. Presidente, e acho que é uma boa metodologia que os serviços estão a assumir, que é ir introduzindo no início pelo menos de uma das reuniões da Comissão da Semana, alguns dos assuntos para irmos podendo dar andamento. Mas evidentemente que se não houver da parte de todos nós esse empenho, esse esforço, eu também sou de longe, custa muito à sexta-feira ficar cá, mas se tiver que ficar, fico e tenho essa abertura e pronto, é evidente que isto é em prejuízo pessoal, mas, claro, mas temos que o fazer.
Muito bem, Sra. Deputada Paula Santos e depois a Sra. Deputada Angélica.
Sr. Presidente, eu creio que foi assumido, e eu creio que bem, que se procuraria encontrar sempre soluções que os grupos parlamentares todos pudessem estar presentes. Nós temos também contribuído para isso. Tem havido partidos que há determinados momentos ou em determinadas situações concretas não puderam estar, não podiam estar a fazer a reunião, como nós não podemos no dia 26 à tarde. É de todo impossível fazer por compromissos que já foram assumidos. Agora, ninguém aqui quer protelar o que quer que seja. Eu acho que temos é que todos ter presente o que é que está em cima da mesa, ser realistas também com a discussão, tendo em conta a experiência que já tivemos da semana passada de discutir estas... Da semana passada, desta semana, já não me recordo. Já de discutir estas matérias, que é moroso, é complexo e eu creio que deve ser devidamente ponderado, porque, bom, já falei sobre isso. Agora, temos que encontrar as soluções mais adequadas que sejam possíveis para todos. Eu não tenho nenhum problema em vir cá às 8 da manhã, em ficar na sexta-feira à tarde, em ficar até mais tarde. A única coisa que nós colocámos foi que se respeite quinta-feira, que é os dias das reuniões dos grupos parlamentares, e no dia 26, em particular, esse dia no concreto. Não podemos, foi o que dissemos. Agora, isto não expressa nenhuma falta de vontade do que quer que seja. E se entende por aí, eu acho que é um mau princípio para podermos encontrar as soluções.
Muito
para
bem. Sr. Deputada Angélica.
Senhora Presidente, a Iniciativa Liberal propõe o dia 25, pós-plenário, porque parece ser um dia que é consensual para todos, e haver um compromisso de ficarmos cá até à meia-noite, até à 1 da manhã, se for preciso, mas sair daqui com o RGIES, a não ser que chegue a uma altura que estejamos todos estourados e que sadie. Mas é importante mostrar este compromisso por parte da Assembleia da República à Academia. A Academia está há anos à espera deste RGIES. E, portanto, eu acho que temos que fazer este esforço quarta-feira. Desculpem a expressão, matamos este assunto e segue-se o caminho.
Muito bem. Sentada Aida Carvalho, faça.
Desculpe, eu não queria intervir porque eu não queria consumir tempo, porque acho que o tempo é, enfim. Mas eu parece-me que estamos completamente disponíveis para estar quinta-feira. Agora, tivemos uma tarde inteira, se chegarmos ao 14º artigo, pensarmos que saímos aqui na quinta-feira com o RGIES, com o regime jurídico das instituições de ensino superior, votado de pós-plenário, é das duas uma, ou efetivamente haverá aqui um grande consenso e na verdade será um grande milagre, ou então iremos fazer um trabalho muito apressado. Eu acho que é preciso bom senso, chegar... Estamos completamente disponíveis para estar sempre. Agora, eu acho... É que às vezes, vencidos pelo cansaço, tomamos decisões precipitadas. É só isso que eu chamo a atenção.
Mas... Muito bem, obrigada. Obrigada a todos. Nós vamos fazer o esforço possível, naturalmente, que há limites. Quando as pessoas começarem a sentir-se cansadas, pedem e interrompe-se a reunião. Nós também não podemos estar aqui a violentar as pessoas de estarem para lá daquilo que são os seus limites. Mas acho que estamos todos disponíveis, e foi aquilo que se mostrou aqui e que ouvimos aqui hoje, estamos todos disponíveis para estar as horas que forem precisas para conseguirmos terminar quanto antes esse processo, que é um processo legislativo, de facto, aguardado com muita expectativa por parte das instituições de ensino superior e que nós, de facto, também temos interesse em concluir. Bom, relativamente a isso, eu tinha previsto, e passando já aqui aos agendamentos, dia 25 de março, às 9 aquela primeira reunião, antes do plenário, e depois do plenário, então, dia 25, toda a gente pode, não é? E ficaríamos só com o RGES. Depois, tinha previsto dia 26/3, dia 26, às 9, também, das 9 às 10h30, podiam anotar já, toda a gente pode, das 9 até às 10h30, porque a senhora deputada Paula Santos pediu o limite até dia 26, das 9 até às 10h30. Depois, também podíamos reunir às 13h30, das 13h30 até às 15. E no dia 26, das 9 às 10h30 e depois das 13h30 às 15. E assim já tínhamos aí mais um pouquinho. Depois de um pós-plenário, o PCP não pode. Dia 31 do 3, às 9 e depois às 14. Ok. Às 9 e às 14. Às 9 e às 14. Bom, e vamos ver se com este reforço conseguimos concluir esta questão. Pode ser que até nem sejam precisos os últimos dias, mas vamos ver. Quando as reuniões são curtas, avança-se pouco, normalmente. Por isso eu compreendo aquilo que disse a senhora deputada Angélica da Teresa, que sendo após o plenário, sem tempo para terminar, o trabalho naturalmente rende mais. Senhora deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, nós não nos vamos opor ao que o Sr. Presidente agora acabou de propor relativamente às reuniões, mas eu creio que o Partido Socialista chamou uma atenção que é uma questão de facto séria. Nós vimos o andamento dos trabalhos naquela reunião e eu creio, quando aqui é colocado o objetivo de 31 de março, eu não percebo porque é esse objetivo. Se for em março, se passar para abril, acho que não vem mal ao mundo relativamente a isso. E eu volto a sinalizar isto, que eu creio que é, de facto, termos atenção ao que, o que se está a fazer, e, de facto, porque estamos a falar de coisas, de matérias muito complexas, e muitas das vezes a pressa não é boa conselheira e é inimiga, de facto, do fazer-se como deve ser. E, portanto, eu queria chamar a atenção disso.
Muito bem. Bom, nós para já só indiquei algumas datas possíveis até ao fim do mês. No fim do mês fazemos o balanço e se nos faltar ainda muita coisa temos de reforçar as semanas seguintes. Se o processo estiver adiantado já não precisaremos de multiplicar as reuniões. Porque a multiplicação de reuniões também é um esforço acrescido para todos e sobretudo para os grupos parlamentares, não é que têm menos deputados. Multiplicar reuniões, compreendo que também não seja fácil porque depois se calhar vão se sobrepor com reuniões de outras comissões ou de outros grupos de trabalho e não é fácil, mas pronto, é o esforço que nós estamos aqui a pedir a todos. Eu propunha que no fim do mês, assim lá para o dia 31, víamos como estava o processo e se for preciso, reforçamos na semana seguinte também para ver se o processo termina quanto antes, para nos libertar também para o restante trabalho que temos pendente na comissão. Passando às atividades que nós temos pendentes, nós temos no plano de atividades várias atividades já pré-agendadas, enfim, com datas que foram lançadas na altura e que precisamos ver se mantemos essas datas ou se pretendem alterar alguma delas. Sendo certo que o fim da sessão legislativa aproxima-se a passos largos e se nós não formos agendando as coisas não conseguimos cumprir o nosso plano de atividades, não é? A primeira mais urgente que eu peço já à vossa pronúncia era a visita que estava prevista para o dia 1 de abril, uma quarta-feira, ao Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e ao Centro Tecnológico Especializado Profitecla, em Lisboa, na zona do Campo Grande. Esta visita estava prevista para dia 1 de abril e, saindo daqui às 8h15, 8h30, conseguimos fazê-la da parte da manhã. O que é que acontece? No dia 1 de abril é o dia em que temos o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação no plenário. É da parte da tarde. Eu pergunto se podemos manter esta atividade da parte da manhã ou se podemos. A Iniciativa Liberal diz que sim. É assim, vão os deputados que puderem ir, é pior para os grupos que têm mais dificuldade, não é? Nestas visitas não precisam ir todos os deputados da comissão, vão aqueles que tiverem disponibilidade. Naturalmente é bom ter uma representatividade dos grupos parlamentares alargada, isso era muito bom. Mantemos então dia 1 de abril esta visita? Sim, Sra. Deputada Inês Barroso.
Só uma perguntinha, Sra. Presidente. Já está tudo confirmado com as entidades que vão
visitar? Não confirmámos ainda sem confirmar aqui.
Porque... Então não podemos adiar por 15 dias, suponhamos?
Mas depois vão sobrepor com outras, que temos já aqui pré-agendadas, enfim. Porque tínhamos aqui o seminário sobre a integração dos alunos estrangeiros, que seria a 22 de abril, estava aí primeiro para dia 15 de abril, mas no dia 15 de abril eu não estou e ia-vos propor a data de 22 de abril, se fosse possível. Ter uma dia 1 e outra dia 8...
Não será. Ter a 8 e depois a 21.
Ah.
A de 1 passar para 8.
A de 1 passar para 8... Eu não estou a ver se há feriados, se há não sei o quê, vejam aí depois. Então, em vez de 1, em vez de... Ah, ok. Então, em vez de dia 1, seria dia 8 a visita?
Desculpe, Sra. Presidente, o grupo de trabalho...
Não percebi. Há audições do grupo de trabalho, seria dia 8 do 4, pois. É das 14 às 3h20. Sim, às 13h20. Pronto, teríamos de começar cedo para estar cá a tempo, isso. Então, em vez de ser dia 1, ficava dia 8, é isso? E podemos já agendar com as instituições. Seria dia 8 de abril, esta visita ao Instituto Nacional Ricardo Jorge e ao Centro Profitecla. Depois, o seminário sobre a integração dos alunos podia ser a 22 de abril, sim, é a segunda atividade na grelha que receberam. Estava a 15, sim, mas depois ficava aí muito junto. Era 8 e dia 15 eu não consigo estar. Eu propunha a 22 de abril, ficava uma a 8, outra a 22. Das 10 às 13, é uma quarta-feira de manhã, não é? Pronto, depois, nas visitas, tínhamos aqui para 28 do 4 ainda, esta visita ao agrupamento de escolas de Alcanena, com projeto piloto de inovação pedagógica, e ao Instituto Educativo do Juncal, com ensino profissional. Eu pergunto se querem manter a 28 do 4 ou se querem que passe para maio, por exemplo, não sei, acham que conseguem? É que eu sei que vai ser uma sobrecarga, porque além destas atividades ainda temos o RGES, que não sabemos até quando é que se prolonga, não é? Que dizem? Esta dos agrupamentos de escolas, mantemos para já? 28 do 4? Sim, mantemos. Pronto. Depois, temos no dia, tínhamos previsto a conferência sobre a valorização da carreira docente dos educadores de infância e dos professores de ensino básico e secundário, estava prevista para o dia 5 de maio, das 14h30 até às 17h35, porque é 35, deve ser um erro, até às 17h30, por aí, à volta disso. Mas... Aqui, sobre este programa, como há o grupo de trabalho do Estatuto da Carreira Docente, eu acho que se calhar o grupo de trabalho também podia participar mais ativamente na elaboração deste programa, debruçar-se um pouco sobre das entidades que têm ouvido, quais é que lhe parece que teriam alguma coisa relevante a dizer, não é? Há propostas, ainda não foram convidadas, ainda não foram contactadas, são propostas. O grupo de trabalho, se quiser, também debruçar-se um pouquinho sobre isto e ver quem é que fazia sentido ouvir, uma vez que estão a ouvir muitas entidades nesse âmbito, acho que poderia ser um contributo interessante. Dia 5 do 5 estaria bem... À tarde, a começar às 14, a data que estava aí prevista era dia 5 de maio. Depois, a comemoração do Dia do Cientista, em articulação com a Ciência Viva, já lhe demos a confirmação, porque eles querem trazer convidados internacionais e isso demora depois o seu tempo para agendamento das viagens, etc. Tendo aqui a anuência do PSD, do Chega e do PS, já foi confirmada a Ciência Viva, então, e teremos no dia 19/5, às 15, a conferência e depois às 17, a inauguração da exposição comemorativa dos 20 anos do Café da Ciência que decorre aqui na Assembleia. Depois tínhamos uma audição pública prevista para dia 2 de junho, das 10 às 13, é uma terça-feira, sobre a descentralização de competências na educação. Também já estavam aqui as entidades sugeridas, se às vezes tiverem mais alguma proposta, também nos fazem chegar, até nos outros assuntos das reuniões seguintes, sendo que aquelas que estão, eu acho que estas são incontornáveis, não é? A Associação Nacional de Municípios, agrupamentos de escolas e Confederação Nacional das Associações de Pais, e depois temos de ver se convidamos mais alguma entidade. Naturalmente o convite vai estender-se a todos os agrupamentos e depois, como é uma audição, aqueles que pretenderem usar a palavra podem inscrever-se e todos podem dar o seu contributo. Tínhamos ainda um seminário sobre ensino profissional passado e futuro e as metas para 2030, aqui pré-agendado para 16 de junho. Acham que mantemos para já esta, sim? Pronto. Aí depois o Café da Ciência, que inicialmente tínhamos pensado também fazer a 19, mas depois achou-se que seria muito pesado fazer a conferência internacional, mais uma pausazinha e depois o Café da Ciência a seguir, seria muito tempo. Então vamos agendar com a Ciência Viva um Café da Ciência que terá como tema aquilo que já nos propuseram, creio que é o espaço, não é? O espaço. E veremos também com eles qual é a disponibilidade de convidados para esse dia. Sobre o seminário, que é aquilo que já está aqui mais próximo, sobre o seminário do dia 22 de abril, tínhamos aqui prevista uma grelha, enfim, uma proposta de organização dos trabalhos, uma sessão de abertura com a Presidente da Comissão, às 10h05, mais ou menos, às 10h05 os oradores, Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, Felinto Lima, Presidente da Associação de Professores de Português, João Pedro Barroso do Aido, uma vez que se trata de integração de alunos estrangeiros e, portanto, entendemos que a Associação de Professores de Português seria importante participar. Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, Mariana Carvalho, membro da Assessoria Técnico-Científica do Conselho Nacional de Educação, com esta área, António Dias, a diretora do Agrupamento de Escolas Severino de Faria, Ana Isabel Pires Fernandes, a diretora do Agrupamento de Escolas de São Teotónio, Maria Inês Pinto, e a diretora do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, Maria Adélia Esteves. Depois havia uma pausa por volta das 11h05 e às 11h20 o debate por inscrição, com o limite de 2 minutos para cada inscrito. Ao meio-dia, as respostas dos oradores e depois a intervenção dos grupos parlamentares com 2 minutos para cada grupo parlamentar e o encerramento às 12h50. Acham que estava bem, começando às 10 e terminando à 1, sensivelmente? Estaria bem esta... Nós mandamos isto por... não é? Está bem? Pronto, então podemos convidar as pessoas que estão aqui para participar, porque assim elas têm depois de fazer a sua agenda também. Então fica fechado o programa, vamos convidar as entidades, vamos também contactar já, se possível hoje, o Instituto Ricardo Jorge e a Profitecla para falar neste agendamento, para eles também se irem organizando, e estas são as duas mais próximas. As escolas também do dia 28/4 também podemos já começar a, não é? A fazer esses contactos. Pronto, relativamente a outras atividades pendentes, temos para já o RGES. Então, no dia 25, reunimos às 9 e depois do plenário. No dia 26, às 9, das 9 às 10h30 e às 13h30 até às 15. E no dia 31, às 9 e às 14. Está bem? O PCP não concorda aqui depois do plenário, saiu. No dia 20, do RGES. No dia 9, no dia 25, sim. No dia 25, não, calma. Temos, no dia 25, temos das 9 às 10 reunião de comissão, normal, onde vai estar a proposta do LIVRE. Dia 25, o LIVRE fez-nos chegar, como todos viram, a sua reclamação por não estar incluído o seu projeto. E então, no dia 25, às 9 horas, mantínhamos a redação final do projeto de resolução do Chega, que o regimento fixa que a redação final deve ser fixada no prazo de 5 dias e, portanto, isto também é só verificarem se está em conformidade, é uma coisa que nos leva um minuto, e mantínhamos a redação final do projeto de resolução, a discussão e votação na especialidade do projeto de resolução 633 do LIVRE, a informação da comissão sobre a baixa para a apreciação na especialidade em 3/3, depois tínhamos ainda pedido da audiência da Federação Nacional da Associação de Estudantes do Ensino Superior Politécnico sobre a revisão do RGES e Estado do Ensino Superior. Já informámos que a Comissão está a dar prioridade à discussão e votação do RGES, não estando a ser concedidas audiências neste âmbito. No entanto, elas podem enviar contributos e acho que proponho que é isso que se transmita a esta federação e que depois desta fase serão contactados para o agendamento da audiência, se continuarem a pretendê-lo. Concordam com isto? É que assim, nós fizemos isto com outros pedidos da audiência sobre esta matéria, então informávamos que estamos neste momento a tratar o RGES na especialidade, que podem enviar-nos o seu contributo escrito, que será distribuído pelos grupos parlamentares, e que a audiência, a quererem mantê-la, será depois desta fase, para não abrirmos mais precedentes. Depois também temos o pedido da audiência dos técnicos superiores, no âmbito do PREVPAP, que manifestou disponibilidade para realizar esta audiência em articulação com a COFAP, devendo a audiência ser em comissão se a entidade tiver representação nacional ou através do deputado piloto, como sugeriu o PSD. Os requerentes informam que se representam a título individual. Então, o que é que fazemos? Agendamento através do deputado piloto, em articulação com a COFAP ou apenas no âmbito da Comissão de Educação e Ciência? Sra. Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sra. Presidente. Considerando essa clarificação, parece-me deputado piloto.
O PSD também já tinha dito deputado piloto? Sim, estamos de acordo. Então, deputado piloto, e então não se articula com a COFAP, fazemos nós por deputado piloto ou em articulação? Sim, em articulação com a COFAP? Pronto. Então mantém-se a articulação com a COFAP e no formato de deputado piloto. Muito bem. E eu penso que, dado que mais algum assunto pendente, aquilo que para já ficaram os agendamentos que eram muito importantes para irmos estabelecendo contactos com as entidades. E vamos então a outros assuntos pendentes na Comissão. Sim, sentada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Ouvimos atentamente as propostas da Sra. Presidente e queremos, o Grupo Parlamentar do PSD quer reiterar aquilo que tem vindo a dizer, que é, neste momento, a prioridade, para nós, a prioridade desta Comissão é o RGES. E, portanto,
todos os momentos que nós consigamos encontrar de calendário conjunto que permitam a discussão dos RGEs devem ser rentabilizados nesse sentido. E mais, nós não estamos de todo a desconsiderar qualquer grupo parlamentar que tenha um número menor de deputados presentes nas reuniões e nas comissões, mas temos tido este bom senso de todos tentarmos que estejamos juntos na discussão deste que é um diploma importantíssimo para o ensino superior. Mas noutras comissões, quando há outras votações, nem sempre podem estar todos os grupos e as votações têm decorrido, mas o que é que eu quero dizer com isto? Que expressamos novamente a nossa discordância relativamente à realização de reuniões com outros pontos da comissão, porque o que estamos a querer fazer é aquilo que deve ser feito e que já está bastante atrasado, que é, com a maior urgência, despachar o RGEs. Claro, com responsabilidade, com reflexão, mas é o que temos vindo a fazer há um mês a esta parte, e antes até, no âmbito do grupo de trabalho, no âmbito desta comissão, e, portanto, não concordamos com a ordem de trabalhos proposta e achamos que todos os momentos devem ser de imediato para o RGEs. Outra questão ainda relativamente à ordem de trabalhos que a senhora Presidente acabou de referir. Nós temos vários projetos a aguardar que sejam discutidos nesta reunião da Comissão. Nada contra, mas apenas para percebermos, o projeto do LIVRE, com todo o respeito, deve estar também na mesma ordem de todos os outros projetos, ou não? É por ter sido requerido com urgência, eu estou a pedir um esclarecimento relativamente a este ponto. Mas nada disso invalida aquilo que acabei de dizer. Todas as reuniões devem ser para o RGEs com a maior urgência. Muito obrigada.
Muito obrigada, sim. Sra. Deputada Filipa Pinto.
Eu parece-me claro que há aqui um braço de ferro do Governo com a Assembleia da República e o PSD quer dificultar a entrada em vigor de legislação apresentada por outros grupos parlamentares, porque se está a paralisar toda uma comissão para se debater o RGEs, eu sugiro à senhora deputada que faça o adiamento potestativo, então, se é isso que quer, que não se discutam os projetos de lei que são apresentados pelos outros grupos parlamentares, que há aqui vários. Há do Chega, há do PSD, há do PS, há do PS. Não, é que esta comissão só trabalha o RGEs, segundo o PSD, tudo o que é aprovado vai ter que ficar para quando o RGEs for aprovado. E, portanto, isto vai demorar meses, e os meses, tudo fica... É educação e ciência. Precisamente, e como vocês têm muitos deputados para trabalhar, é possível, se calhar, terem algumas pessoas a trabalhar no RGEs, e se nós conseguimos, e temos só duas pessoas, conseguimos ter alguém no RGEs e outras a trabalhar na comissão. Portanto, a proposta que a senhora Presidente fez parece-me ser sensata e vai ao encontro daquilo que nós estamos a querer, que esta comissão não seja manipulada pelo PSD, que está a impedir que todas as propostas de legislação apresentada pelos outros grupos parlamentares fiquem encravadas. É isto que se está a tentar fazer. E, portanto... Desculpem, mas é claro o que está aqui a acontecer. A senhora deputada Inês está claramente a mostrar aquilo que quer, que é a paralisação completa desta comissão. E, portanto, eu tenho que me opor veementemente e espero que outros grupos parlamentares aqui presentes estejam a perceber o que está a acontecer. É que esta proposta que foi apresentada de intercalar as sessões de comissão com sessões de aprovação do RGEs é uma questão ponderada e correta. O que a senhora deputada do PSD está a fazer é querer que só se trate de RGEs e que tudo fique paralisado. E contra isso, eu sugiro que a senhora deputada, então, utilize o adiamento potestativo sempre que houver coisas que considere que são irrelevantes ser tratadas nesta comissão.
Sim, senhora deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, senhora Presidente. Reiterar aqui o que foi dito e concordando com o que foi dito aqui pela senhora deputada Inês Barroso, nós não estamos aqui a tentar impedir nada, até porque da parte do grupo parlamentar do Chega temos também iniciativas que estão a aguardar, mas temos que dar prioridade, porque assim, o tempo não estica por mais que a gente queira, o tempo não estica. Temos 24 horas por dia, temos muitos compromissos, todos nós, temos vida pessoal, que está sempre em prejuízo. Mas tudo bem, mas da parte do Grupo Parlamentar do Chega, volto a dizer que há total abertura para reunirmos, porque este projeto que vem e destas votações que estamos aqui a falar do Regiesc, parece que está a ser também aqui um polo onde tudo roda à volta, mas também não é assim. Mas nós temos também que realmente perceber que temos que concluir este assunto que já vem desde a legislatura passada. Houve um grupo de trabalho Sim. inteiro que teve toda a legislatura a trabalhar sobre este assunto. As votações e a conclusão desse trabalho cai agora nesta legislatura e está tudo de alguma forma, até porque também não queremos, eu acho que também não quer ninguém aqui nesta comissão passar para o exterior e para o ensino superior, porque esta comissão não é também só das escolas e do ensino básico, é também do ensino superior e da ciência, e nós acho que também não é do interesse de ninguém querer passar para o ensino superior, que estamos aqui a empatar e que não queremos que saia definitivamente o Regiesc. Portanto, tem que haver aqui uma certa compreensão. Portanto, a senhora deputada tem esse projeto para ser discutido aqui, o Chega também tem, mas temos que pensar o que é prioritário. Neste momento, eu acho que é do interesse de todos disponibilizarmos ao máximo, tal como foi dito também pela Sra. Deputada Angelita Teresa, fazermos um esforço todos muito grande no sentido de agilizar ao máximo, darmos também nas reuniões que são dedicadas às votações, tentarmos ser objetivos e em vez de andar ali com grandes rodeios, sermos objetivos para rentabilizar o tempo, acho que é do interesse de todos. Compreendendo da parte da Sra. Deputada Filipa Pinto, compreendendo da parte de todos, acho que tem mesmo que haver esse esforço. Porque o ensino superior também está à espera e também temos que lhes dar esse sinal. E acho que isso é importante.
Sim, e Sra. Deputada Inês Barroso, força.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Depois de ouvirmos a Sra. Deputada Filipa Pinto, permita-me, Sra. Deputada, que lhe diga o seguinte. Foi com muita surpresa que eu ouvi falar assim em relação a mim, pessoalmente deputada do PSD, e em relação ao PSD relativamente ao Regiesc. Surpresa e refuto a totalidade das acusações que a senhora deputada me está a fazer. O PSD não quer bloquear coisa nenhuma. O PSD não quer impedir o que quer que seja. O que o PSD quer é que nós assumamos a nossa responsabilidade de discutirmos e votarmos, finalmente votarmos a totalidade do Regiesc, e nós acordámos aqui que havia esse esforço conjunto, nós fizemos reuniões antecipatórias para tentarmos encontrar medidas consensuais, nós temos feito todos os esforços para que os grupos parlamentares estejam todos, mesmo aqueles que têm menos elementos, e já tivemos, eu pessoalmente, eventualmente outros senhores deputados, que aqui creio que não, mas noutras votações, noutras comissões, em que, infelizmente, não é possível estarmos todos, mas estando o voto sinalizado do grupo parlamentar à mesa, à senhora Presidente, as votações continuam. E nós aqui até quisemos estar todos, estamos a tentar encontrar consensos, e o problema é que não estamos todos a fazer o mesmo esforço. Não estamos todos a fazer o mesmo esforço. Permitam que diga, eu não quero mais dialogar com a senhora Filipa Pinto, a senhora deputada Filipa Pinto, porque eu acho que não estamos a ver o problema da mesma matéria, da mesma forma. Nós não estamos a denegrir ninguém, nem queremos contar com todos e não admitimos que digam que é o PSD que está a querer emperrar o que quer que seja, o PSD está a querer que esta comissão assuma aquilo que tem responsabilidade de assumir. Muito obrigada.
Obrigada. Eu proponho que ultrapassemos este impasse. Estamos todos a fazer o esforço para que o Regiesc possa avançar rapidamente. Também não podemos bloquear, de facto, as atividades, outras matérias da Comissão. E tendo havido o pedido do LIVRE para que esta iniciativa seja inserida na reunião do dia 25, até porque depois ficará extemporânea Também percebemos, de facto, esse argumento e por isso propus que fosse inserida na reunião do dia 25 às 9 horas. Porque das 9 às 10 nós também pouco íamos avançar no RGES. No RGES nós precisamos de reuniões mais prolongadas. Quando é assim uma hora apenas, eu entendo que podemos aproveitar para ir despachando outras coisas pendentes na comissão. Preciso da vossa anuência relativamente a uma matéria. Além do RGES, nós temos aqui outra matéria pendente. Preciso saber se temos estas datas ou se pedimos prorrogação do prazo. Há aqui iniciativas, o projeto de lei número 31 do Chega, pela promoção da inclusão dos jovens com necessidades educativas específicas no ensino superior, e o projeto de lei 312 do PS, estabelece o regime jurídico dos estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior, o término do prazo para a especialidade era dia 19 de março. Pedimos prorrogação por 60 dias. Sim, senhora deputada.
Sim, ainda... obrigada, senhora presidente. Sim, considerando o tema, acho que sim.
Então,
da parte
também.
Chega também.
Então, vamos pedir prorrogação do prazo por 60 dias destas duas iniciativas. Portanto, a data de 5/3 para a apresentação de propostas de alteração também só o Chega apresentou uma proposta de alteração, mas vamos fixar novas datas para a apresentação de propostas de alteração ou entendem que não é necessário? Pedimos prorrogação por 60 dias e fixamos uma nova data. Sim, então fixa-se uma nova data para a apresentação de propostas de alteração. Depois do RGES é melhor porque agora estamos concentrados, está bem? Muito bem. Também há aqui outras iniciativas pendentes, mas que se calhar, dado que estamos a ficar muito em cima do plenário e o primeiro tema é nosso, deixávamos para outra altura, que tem a ver com iniciativas sobre os contratos de associação, com escolas profissionais privadas, atualização do valor de apoio financeiro por turma. Sim, temos de apresentar, tínhamos previsto as propostas de alteração até 23, mas vamos ter que adiar. Sim, sim. Então acho vamos que, também...
Acho que podemos pedir mais 60 dias.
Mais 60 dias também, prorrogação do prazo e depois vamos... e depois agendamos. Mas eu acho que agora concentramos-nos no RGES e de acordo com aquilo que conseguirmos avançar, vamos vendo estas iniciativas. Sim, Sr. Deputado Angélico da...
Muito rapidamente, Sra. Presidente, totalmente de acordo com esta concentração no RGES, mas eu não gostaria que esses 60 dias ficasse escrito na pedra, ou seja, se as votações do RGES correrem bem, antecipar estas iniciativas, porque há várias escolas do ensino cooperativo que estão praticamente em falência técnica e, portanto, convinha antecipar.
Muito bem, naturalmente nós iremos avançar o mais que pudermos no RGES e os 60 dias é só para não estarmos aqui a incorrer, não é, neste desrespeito dos prazos, mas naturalmente procuraremos depois, logo possível, sim, agilizar estes agendamentos e concluir esses processos. Da minha parte é tudo, não sei se tem alguma questão urgente a levantar, mas como há plenário agora e o primeiro tema é nosso, eu sugiro que terminemos aqui. Bem? Até já. Obrigada.